Boa noite aos colegas que fazem o curso Coisas que se eu soubesse, né, teriam me ajudado. Esse seminário de verão, no qual 10 colegas acompanham aqui presencialmente no Instituto Pachter, em Porto Alegre, e 5 grupos de formação pelo país nos acompanham. Né? O grupo de Fortaleza, da professora Rose Pedrosa, o grupo do Luiz Carlos, o grupo de religiosos lá de Ipatinga, o grupo da Márcia de Paulo, lá da Marcinha, lá de Sorocaba, o professor Clailton, o grupo do professor Arildo Marconato, o grupo lá de Cuiabá, e o grupo de Chapecó, grupo dos professores Adilson Zardo e Gilberto Sêntico, além de alguns colegas queridos também que nos acompanham, como de São Paulo. Hoje trabalharemos com um filósofo, o Cortella, um homem de grande sensibilidade, de profundo conhecimento, um professor da PUC de São Paulo e um estudioso da alma humana, que tem contribuições valiosas na nossa época, tem um raciocínio rápido, ele estabelece relações importantes de ensino, didáticas. E nesta obra que nós vamos ver hoje, do Cortella, ele coloca, então, várias passagens muito bonitas da vida pessoal dele, do cotidiano dele, desta obra, Por que fazemos o que fazemos? Esta é uma obra sobre gestão, é uma obra na qual ele fala sobre o trabalho, sobre as corporações, sobre as empresas. E procura conversar aspectos dilemáticos, dando uma contribuição filosófica muito bonita para os nossos dias. Vamos conversar então com o professor Cortella, esse querido colega filósofo que tem feito um trabalho muito grande pelo país, aulas, conferências, palestras, não é? Vamos conversar com ele sobre esses elementos, colocando filosofia clínica e filosofia em conversação. Veremos vários aspectos importantes. Lembrando a vocês que a aula será depois editada e vocês a receberão como presente, tá bom? Então, vamos diretamente a ela. E o professor Cortella, logo de início, ele enfatiza com grande veemência a urgência, a importância de um elemento no trabalho, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, que é o propósito. Nessa obra, ele chama fortemente a atenção para isso. De certa maneira, o que o Cortella coloca como propósito, para os colegas da área da medicina, da psicologia, que conhecem autores como Viktor Frankl, vão encontrar vários paralelismos aqui. Como o Frankl trabalha as buscas, o sentido da vida, há várias aproximações do trabalho do Cortella. Vamos então, separei vários trechos aqui do livro para trabalharmos. Vários dos senhores aqui vi que tem o livro já lido, riscado, e podem acompanhar também. Logo no início, o Cortella vai nos dizer então a importância do propósito. Lembrem para onde ele está direcionando a fala dele. A fala dele se destina a empresas, ok? As corporações, instituições e o trabalho humano. Esse é para lá que ele vai tratar nesta obra. Então ele diz, uma vida pequena é aquela que nega a vibração da própria existência. O que é uma vida banal? Uma vida venal? É quando se vive de maneira automática, robótica, sem uma reflexão sobre o fato de existirmos e sem consciência das razões pelas quais fazemos o que fazemos. Eis como ele começa o trabalho dele. Então, Cortella nos chama aos pontos da consciência em torno daquilo que fazemos e do propósito. Sem isso, nós vivemos uma vida robótica, uma vida na qual os propósitos provavelmente não existirão. Mas ele vai aprofundar, vai fundamentar essa opinião inicial dele. Ele diz: qual o propósito que eu coloco adiante de mim? Qual vocês colocam diante de vocês? Qual é o propósito que vocês colocam? A palavra propósito, em latim, carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante. O que estou buscando? Uma vida com propósito é aquela em que eu entendo as razões pelas quais eu faço o que eu faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço. Atualmente, no âmbito do mundo do trabalho, a pergunta sobre o propósito vem ganhando crescente relevância. Boa parte das pessoas hoje deseja encontrar no emprego algo que ultrapasse o mero ganho salarial. Há uma busca por ser reconhecido, por ser valorizado pelo que se faz. Essa questão sobre os propósitos foi vindo à tona gradativamente. Até algum tempo atrás, a vida era muito menos complexa e a intenção principal era sobreviver. A ideia de propósito está marcada por um conceito que já existiu e voltou com força, o da realização. E a palavra realizar, em suas leituras no latim e no inglês, indica, respectivamente, realizar no sentido de tornar-se real. Ok? Então, vocês viram em linhas gerais a que se propõe essa obra do nosso colega filósofo, o Cortella. Imaginem agora a multidão de problemas que este filósofo terá diante dele para lidar. Ele conta, por exemplo, e é uma peculiaridade, uma característica dele, quando ele foi, por exemplo, prestar assessoria ao pessoal das telefonias, telemarketing, ele chegava lá e ficava observando o pessoal como trabalhava, orientava sobre isso. Depois, nas empresas nas quais ele era chamado para fazer consultoria, ele observava, ele ia conversar com o funcionário, ele conversava com o patrão e tirava as observações filosóficas dele. E tudo isso ele nos dá de presente nesta obra. Um belo manual que serve como referência. O que isso tem a ver com filosofia clínica, o quanto se aproxima, o quanto as áreas se complementam, é matéria porque nós vamos ver a partir de agora. Então o professor Cortella escreve: a ideia de vida com um propósito retoma um princípio do pensador alemão Marx, do século XIX, a recusa à alienação. Alienado é aquele que não percebe a si mesmo. O conceito de alienação elaborado originalmente na modernidade pelo filósofo alemão Hegel se refere a tudo aquilo que eu produzo, mas não compreendo a razão. Viram um conceito de alienação hegeliano? Eu produzo algo, mas não compreendo isso que eu estou produzindo. Aperto botões, por exemplo, e alguém me pergunta: para que você está apertando esses botões? Não sei. Mas às 6 horas eu termino, eu recebo meu salário e posso ir para casa. Esse é o conceito hegeliano de alienação, ok? Isto é, sou apenas uma ferramenta para que as coisas aconteçam, mas não decido sobre o destino das minhas ações. Só sei o que sou quando eu me vejo de fora de mim, diz o professor Cortella. Vamos lá. Só sei o que eu sou quando eu me vejo de fora de mim. Eu me vejo fora quando tenho minha obra feita. Então, eu me realizo. Sou o que sou, sou o que eu faço. Se sou o que eu faço e não o que eu penso de mim, aquilo que eu faço tem uma necessidade. Veja, se sou o que eu faço e não o que eu penso de mim, aquilo que eu faço tem uma necessidade. Deste ponto de vista, Hegel pode ser considerado um filósofo idealista, uma vez que para ele o ponto de partida do mundo é a ideia. Muito bem. Em filosofia clínica, nós já temos algumas aproximações e alguns afastamentos naturais. na clínica, diante de uma pessoa que nos diz: doutor, eu faço tal coisa, eu produzo tal coisa, e eu sei que ao apertar esse botão, isso gera tal coisa, estou consciente, eu faço isso, e eu também tenho essa experiência de fora eu constato que eu estou fazendo. Nós poderíamos dizer que esta pessoa, segundo o critério hegeliano, não seria alienada, mas segundo o critério filosófico clínico, esta pode ser uma grande alienação. Como fundamentar isso? Como fundamentar alguém que está ciente daquilo que faz, sabe o que gera, vê, consegue ver essa experiência de fora, endossa essa experiência e, no entanto, está alienada? Uma das explicações para isso são as armadilhas conceituais. Uma pessoa está dentro de uma gaiola. Nessa gaiola, ela diz: eu vou derrubar essa parede porque ela me aprisiona. E então, ela derruba a parede. Quando ela derruba essa parede, uma outra parede está ali. Ela diz: ué, que isso? Estou preso de novo? Devo derrubar essa segunda parede que também me aprisiona. Sempre há uma parede me aprisionando. E derruba a segunda parede. Você vai conversar com essa pessoa, ela diz: eu não sou alienado. Eu sei o que me prende. São essas paredes que me prendem. E você diz a ela: olhe, você aceita conversar sobre isso? Mas aceito. Mas você compreende que eu estou preso? E se eu derrubar essas paredes, eu estarei livre e estarei em paz e tudo? E você diz: eu quero lhe mostrar uma coisa. E você, com um dedo, você aperta um botão e as paredes todas caem. E a pessoa olha para o horizonte e diz: opa, continuo muito insatisfeito, após um alívio de 5 minutos. Eu acho que essa insatisfação é porque não há paredes. Precisamos colocar paredes, algumas paredes. E então o processo recomeça. Ela não se dá conta que ela elegeu elementos de insatisfação como uma maneira de exercer uma insatisfação existencial que é de outra ordem. Esse problema que o Cortella levanta foi âmbito de discussões tremendas entre psicanalistas e marxistas. Não é? Como na filosofia clínica nós trabalharemos essa questão? Via historicidade, via estrutura do pensamento da pessoa, para sabermos se o que está acontecendo é de uma natureza ou é de outra natureza. Quando isso for possível, nem sempre será. Bem, a obra continua dizendo: qual é o impulso original? Para Hegel, é o espírito que tem necessidade de se mostrar. Para Marx, é o corpo que tem de ser sustentado. E para isso, o espírito precisa se elaborar. No campo da filosofia, existe uma formulação clássica, segundo a qual o trabalho pode ser sintetizado como uma ação transformadora consciente. Uma ação transformadora consciente. Ok? Somos seres que têm de construir a própria realidade, e a noção de trabalho é tão forte entre nós que perpassa outras esferas de nossas vidas. Até a noção que temos de saúde está ligada à ideia de trabalho. Você só se considera saudável quando pode voltar a trabalhar, não quando é capaz de passear, transar, cantar, dançar. Do ponto de vista da filosofia clínica, aqui estamos bastante distantes neste aspecto, não é? Muitas pessoas não colocam essa primazia sobre o trabalho. Muitas, não são poucas. Para algumas pessoas, o dançar, o amar, o caminhar, ler, aprender e outras coisas vêm antes do trabalho. Nessa hierarquia das coisas, precisamos ver o que há na pessoa. Para a partir daí, podemos dizer se há isso ou se há aquilo. Penso que para muitas, sim. É como o Cortella está colocando, o trabalho virá, sim, em primeiro lugar para muitas. Logo a seguir, ele vai colocar sobre a propriedade do trabalho, a propriedade intrínseca do trabalho no mundo. Olhem como ele designa essa questão. A nossa ação no mundo é antinatural. É um enfrentamento da natureza. E apesar disso, não implicar um caráter destrutivo é uma luta contra. Basta lembrar, por exemplo, de qual seria o caminho natural de uma inflamação aguda do apêndice se um ferimento infeccionasse. A septicemia e a morte sequente. Nós enfrentamos isso, lutamos contra, por meio de uma cirurgia antinatural ou de medicamentos sintéticos, pois não são frutos da natureza. A natureza é algo que se opõe a nós, e ao se opor, nós a transformamos. Esta transformação, do ponto de vista teórico, é chamada de trabalho. Aqui, esse posicionamento filosófico, aliás, é muito amplo e perpassa não apenas a estrutura marxista, ele vai muito além. Ele abrange focos imensos do capitalismo e de outras concepções também. Mas vejam, se eu me coloco nessa posição, eu estou aqui olhando a natureza. Quando o professor Arildo fez aí em Cuiabá o Encontro Nacional, uma certa ocasião ele levou o grupo inteiro até a Chapada, belíssima Chapada. E lá da Chapada nós tínhamos uma visão maravilhosa. E alguns diziam: professor, como é linda a natureza. Quer dizer, olhando lá para fora, a natureza está lá fora, eu estou aqui. Eu, homem, e a natureza lá. Duas coisas. Não é? Uma outra pessoa poderia dizer: como nós, todos que constituímos isso, a que damos o nome de natureza, somos belos. Todos nós. Então estaríamos dentro da história. Ok? E não mais. Nessa leitura que o Cortella nos apresentou, há essa fragmentação. Não é? Quer dizer, o meu trabalho que eu faço é antinatural. É contra essa natureza, no sentido de trabalhar para arrumar, fazer coisas que estão lá. Assim que é colocado esse elemento. Mas é isso que nós encontramos em boa parte das pessoas que vêm ao consultório? Algumas pessoas não funcionam assim. Há pessoas que, quando estão jardinando, aguando suas flores, elas, por vários momentos, perdem completamente a dimensão do eu humano, as plantas ali. Elas se tornam plantas. Lembram da fenomenologia pontiniana, o olho-espírito? A gente se esparrama e se torna uma única coisa. E Merleau-Ponty dá muitos exemplos disso. Quando se está fazendo amor, muitas vezes some essa diferenciação eu e a outra pessoa. Em muitos momentos nós não sabemos se estamos tocando, se estamos sendo tocados. Some essa distinção. E não é um fator episódico. Em muitos trechos da vida, e de maneira importante e determinante, isso pode ocorrer. Para muitas pessoas o trabalho não é dissociado dessa forma. A própria vida é um trabalho. O trabalho se dilui na pessoa. Já não há mais uma diferenciação. E para alguns, esses alguns nem sabem quando inicia, quando termina o trabalho. O trabalho já está associado a premissas internas da pessoa, de tal forma que essas separações cartesianas não encontram mais lugar. Bem, o Cortella coloca um importante incremento social nessa parte do trabalho dele. Ele diz assim: pessoas poderiam trabalhar menos, de maneira menos sofrida, se repartíssemos o que é produzido. A não repartição leva a duas situações. Bom, primeiro, essa primeira parte dele é um fator que é constrangedor nos nossos dias, não é? Olha a quantidade de comida que produzimos. Olha a quantidade de calçados que produzimos. Olha a quantidade de qualquer coisa. não seria suficiente para todos nós nesse planeta? Não é? Mas é um dos testemunhos da nossa trajetória existencial o que acontece. E num país como o nosso, então, é disso que ele está falando. Ele diz, a não repartição leva a duas situações. A quem acumula quer continuar acumulando. E quem não tem precisa se mobilizar mais para ter alguma possibilidade de sobrevivência. A divisão social do trabalho abordada pela sociologia, especialmente por Durkheim, traz a percepção de que potencializamos nossas capacidades quando nos dividimos para fazer tarefas diferentes, de maneira a não ter em termos de fazer a mesma coisa. De fato, em muitos segmentos da vida é assim, não é? Num escritório, por exemplo, muitas vezes delegar poder, tarefas para lá e para cá, isso aí não ajuda bastante? Quer dizer, a gente livra espaço para outras coisas, ok. Mas no âmbito de um trabalho subjetivo, no âmbito de um trabalho pessoal, no âmbito de uma construção sua, como por exemplo uma composição musical, será que delegar teria o mesmo elemento? Será que uma construção partilhada teria também essa função distributiva, associativa e com esses fatores? Ou será que seria mais interessante, como a gente aprende em filosofia clínica, que nós tenhamos primeiro uma compreensão do que se passa? Em alguns casos, a centralização será fundamental, sob pena de colocarmos a perder a essência daquele trabalho, que então se tornará uma outra coisa. Mas em outras faces, é fundamental a socialização, a partilha, o fator distributivo. Compreender quando é uma coisa e quando é outra é parte das nossas tarefas aí, clínicas. Quando em casa um pai deve dizer chega, a partir de agora vai ser como eu quero. E aí o filho diz, mas isso não era uma democracia? Era, mas estamos agora num regime de exceção. Drogas aqui em casa não entra mais. Não entra mais. E vou cuidar para que gavetas não tenham mais chaves, porque não quero amanhã me deparar, me abrir uma gaveta e encontrar cocaína. Acabou a democracia. E seu filho fica assim, poxa vida, achei que era para valer o que o senhor estava nos ensinando. E você vai ficar às vezes sem resposta. Há muitos elementos na vida que podem ultrapassar regras, pressupostos vigentes, quebrando às vezes coisas tão importantes que quando tentarmos retomar, talvez a gente não consiga mais. E é parte da existência, que mostra os problemas ligados a perfeições, imperfeições, buscas e outras coisas. Há exceções que acontecem, acidentes que acontecem. É? Vamos adiante. Em uma de suas obras, Marx sonhou que chegaríamos a uma tecnologia tal que o homem dividiria o dia de modo que fosse possível trabalhar apenas 4 horas. E as outras 20 seriam dedicadas ao lazer, à convivência com os filhos. Ele dizia, inclusive, que iríamos pescar. Lembrem, Marx era um autor do século XIX e estava respondendo aos elementos de uma época, a época dele. Como filósofos clínicos, vocês sabem que para alguns de nós o trabalho já não existe mais, acabou. A pessoa, se você perguntar para alguém, como o Jorge Amado, Zélia Gattai colocou isso nos diários dela, que você está trabalhando agora, Jorge Amado, sentado aqui na árvore onde ele foi sepultado depois, não é? Você está aqui nesse banquinho trabalhando, nesse manuscrito? Talvez ele te surpreendesse se você dissesse não. Ou estou. Não sei. Não sei que nome mais dar a isso. Já é parte da minha vida. Quando você vai a uma praia, descansar, tomar uma água de coco, ler uma obra. Quando você está passeando de mãos dadas, está namorando, isso é trabalho? Como é que você consegue diferenciar com uma régua? Não é trabalho. Trabalho é quando eu voltar para o meu escritório inspirado, aí é trabalho. Ora, mas como é que você consegue separar metricamente isso? E se aquela inspiração toda foi a maior parte do trabalho que você faria depois? Porque uma vez inspirado pelo passeio, você resolveu em 20 minutos algo que você levaria usualmente 3 dias? Como separar assim tão facilmente essas coisas? No século XIX, Marx, era mais simples talvez separar essas coisas, mas nos nossos dias vocês acham plausível? Do ponto de vista técnico, já chegamos a este patamar, escreveu Cortella. A humanidade poderia viver hoje com sobras de matéria e tempo do que já produzimos. A questão é que caminhamos para a concentração em vez da distribuição e, de modo realista, não temos uma partilha das tarefas. Enquanto algumas pessoas são sobrecarregadas, outras são liberadas. Do ponto de vista de uma leitura marxista, século XIX, para cá, para a nossa sociedade, sim. Mas os senhores que fazem viagens, como a gente costuma fazer, por vários países aí do mundo, tem visto outras coisas, não é? Outros tipos de sociedade, outros tipos de métrica, outros tipos de cultura no qual isso possui variações. Cortella nos diz: o desperdício hoje é tanto que precisamos continuar nos esforçando para manter um modelo que já seria sustentável se houvesse partilha. Sem partilha e algumas outras coisas, não é, gente? Humanismo, amor, talvez o mundo já pudesse ter mais disso, não é? Desde a Revolução Industrial, o mundo do trabalho ficou extremamente marcado pela máquina, reforçando inclusive a noção do trabalho alienado. Uma pessoa alienada é alheia a algo. A intencionalidade dela não está naquilo que ela faz. Ela não tem consciência direta do que produz. Está fazendo algo automaticamente. Por isso, se o próprio indivíduo fizer as coisas de modo automático, robótico, isso levará a um processo de alienação, isto é, da perda de si mesmo. Será? Olhem, querem ver uma coisa? Para algumas pessoas, o trabalho é simplesmente um sistema que vai lhe permitir comprar pão, café, pagar a conta de luz e outras coisas. Ele vai lá, cumpre essa função social, participativa, recolhe o dinheiro, paga suas contas e em casa é profundamente conectada com a família, com os amigos na rua, com certos elementos da sociedade, como a arte, por exemplo. Como eu posso dizer que essa pessoa é alienada? Porque num dos aspectos da vida dela, ela não se importa? Isso caracterizaria alienação? Não é? E se ela não tem a leitura exata disso, mas tem leituras paralelas que lhe permitem ler a realidade, entre aspas, tal qual nós a designamos, de outros prismas, talvez até mais profundos que estes, seria alienada? E, em se tratando disso, um trabalho hoje, alguns trabalhos são multifacetados. Você pode compreender bem uma parte do seu trabalho, para que ele se direciona. E quando você mergulha nessa engrenagem, você descobre que seu trabalho é só uma pequena engrenagem de outras muito maiores, que não permitiam você ver de fato o que estava acontecendo. E você, achando que fazia uma coisa, estava fazendo outra. Querem ver um exemplo disso? Um açougueiro. Ele está lá no açougue dele, chega um animal, ele abate, tira os ossos do animal, separa as carnes do animal. Esse é um homem, para os nossos padrões de época, honrado, fazendo o trabalho dele. E então você diz para ele: olhe, deixe-me mostrar para você a crueldade que está em andamento. pegue esse livro do Peter Singer, leia, sobre ética prática, sobre o que é que estamos nós, seres humanos, fazendo com os animais. Não pode haver crueldade maior. Nós somos os verdadeiros nazistas, nós humanos, pelo que fazemos aos bichos. E esse homem dirá, não, você é o que é um ecológico? Você é um desses que fuma maconha e fica teorizando sobre a vida, não é? Você é um filósofo. Venha trabalhar, seja um homem conectado. Seja um homem que sabe, essa carne que estou separando matará a fome de muitas pessoas. Olha, esse pedaço de filé aqui, que é o melhor filé, inclusive, vai saber onde? Para um orfanato. É a sopa das crianças da semana. Que eu, se pensasse como você, não poderia propiciar. E agora entramos num embate tremendo sobre esses aspectos, no qual você, ao olhar para trás, dirá onde está a alienação, como eu caracterizo agora a alienação. Na época de Marx, os problemas eram outros, na época de Hegel também. E eles, por não terem que lidar com situações como estas, e por terem réguas e compassos de precisão para esse tipo de assunto, conseguiam mapear. Nós já não temos mais como fazer isso. Em grande parte dos casos já não temos mais. Ficou muito complexo simplesmente fazer isso em muitas áreas. O que não quer dizer que não vamos trabalhar esse tema. Tanto é que estamos vendo aqui na aula de hoje. Estamos interessados. Queremos ver o que podemos fazer a respeito disso, não é? Eu vou aqui fazer uma pequena parada para que os senhores possam colocar dúvidas, questões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então, estávamos conversando a dificuldade que é utilizarmos essas métricas do século XIX e antes até, né? Métricas entabuladas por Marx, por Hegel, por Adam Smith, por John Maynard Keynes, quer dizer, mais recente, para a gente mensurar essas coisas, não é? O que seria trabalho? Como você vai computar esses fatores? Herança? Um livro que você escreve, que seu filho vai herdar os direitos autorais? Como é que você faz para separar as coisas? E cada vez isso tende a ficar mais e mais difícil. Vamos adiante. Retomando a expressão de Marx, o trabalho alienado é aquele que eu faço e que não permite e que não pertence a mim, e eu também não pertenço a ele. Nem o que eu faço é minha propriedade, nem eu sou propriedade de mim mesmo. O trabalho alienado é aquele que é estranho a mim. Quando vejo um livro que publiquei, aquele trabalho não é estranho a mim, assim como um almoço que eu preparo. Ok? Isso é assim na estrutura de pensamento do Cortella. Alguns até poderiam dizer que seria muito bom se o trabalhador fosse obediente, servil, não pensasse, apenas executasse. Esse tipo de raciocínio não cabe mais nos tempos atuais, porque uma pessoa com essa condição pode ser pouco produtiva, já que não tem iniciativa, autonomia ou criatividade. Portanto, pode ser substituída por um robô. E a palavra robô vem do tcheco robota, que significa escravo, aquele que faz o que é ordenado. Hoje este é um valor organizacional. Uma pessoa consciente das questões pelas quais faz aquilo que faz é muito mais eficaz. Observem que há aqui as bases anunciadas de uma nova armadilha conceitual. Parece que estamos nos livrando dessas métricas hegelianas marxistas e estamos abrindo o horizonte. Então, nos deparamos com um trabalhador consciente, que gosta do que faz, engajado, ele é mais eficaz. E voltamos a certos pressupostos de produtividade. Há vários filósofos no mundo hoje questionando essa questão do desempenho como um novo fator grave que está acontecendo. Mas vamos adiante. Quem começa o dia de trabalho com um nível de tristeza precisa reinventar as razões pelas quais faz aquilo que faz, isto é, qual é o seu propósito. Se esse propósito for tão somente ganhar dinheiro, então não sofra. É para isso. Pronto. Se for realizar-se, ter uma opção, uma percepção autoral, obter reconhecimento, então este é o lugar ou o ofício errado. Quando o desejo reconhecimento, autoria, mesmo que tenha um nível grande de desgaste, ainda assim eu me felicito por fazer o que faço, assim como um atleta, um artista, um professor, escreveu Cortella. Pode ser bastante deletério conviver com pessoas que passam a semana torcendo para chegar sexta-feira. Nós somos seres cíclicos. Primeiro, no âmbito da biologia, obedecemos ao ritmo circadiano em relação ao consciente despertado e inconsciente estado de sono. Está falando dos momentos do dia, né? Mas ele fala que temos muitos outros ciclos dentro de nós. E encerra essa parte dizendo: o problema é que nós não temos uma partilha equilibrada das tarefas. Nas empresas é frequente a sobrecarga em algumas pessoas quando há um planejamento equivocado da distribuição de trabalho dentro do grupo. Volto a Marx. A nossa incapacidade de partilha das tarefas é tamanha que sobrecarregamos alguns, enquanto outros se liberam mais para se dedicar a coisas diferentes. Quando ocorre a extinção de cargos, quem fica faz o trabalho dobrado, situação que evidencia equívocos na gestão. Em filosofia clínica, a balança e as réguas, as balanças e as réguas, para isso que estamos vendo, funcionam a partir da pessoa. Há pessoas que elas precisam naturalmente de uma carga maior de trabalho, pela historicidade delas, pela estrutura de pensamento delas. Para algumas, seria um castigo chegar na empresa e o gerente, o administrador, o dono dizer: você vai trabalhar 6 horas como todo mundo. Para essa pessoa, ela vai dizer: o senhor me deixa trabalhar. Se ele dissesse: você quer trabalhar 8 horas e ganhar como 6 horas como os outros, não são poucas as pessoas que gostam do que fazem e topariam isso. O mundo está de tal maneira hoje dilemático e colorido e multiplicado e dialético, quase ao infinito, que há pessoas que pagariam para trabalhar. Se você colocasse um anúncio no jornal: venha cá, pague e trabalhe conosco, talvez alguns aparecessem. Claro, porque teriam que ver, isso é sério? É, você pode. Querem ver um exemplo disso? Certas ONGs, na qual você é aposentado, você vai lá, vai dar seu tempo, vai ajudar pessoas, vai contribuir com dinheiro e tudo. É o que a minha esposa faz aí, com trabalhos assistencialistas, de todo jeito. Está pagando para trabalhar. Só que isso não se resolve simplesmente numa equação um por um. Envolve tais numerários de tantas ordens complexas que às vezes esse que acha que está pagando para trabalhar, na verdade está recebendo por moedas de outras naturezas. Ao você trabalhar para uma ONG, pagar e contribuir, você recebe em troca uma outra moeda: saúde, precisa de menos comprimidos, bem-estar, vai viver mais tempo. Na verdade, às vezes você está recebendo, está sendo pago. Como dimensionar tudo isso? Estão vendo? A filosofia clínica tem uma nova proposta de leitura para o que é trabalhar, o que é receber, o que é ser remunerado. Mas pensam que os próprios filósofos clínicos compreendem isso? A maioria não. E já tive muitas provas disso, que não compreendem de jeito nenhum. Professor, eu não acho justo. O senhor deu isso para essa pessoa que não merece e para mim está dando tal coisa. E eu digo, vou lá, pego 2 copinhos de plástico desse e digo: olha aqui, você está mentindo assim, ó. por universalizações, é assim que funciona a sua EP? E aí a pessoa descobre que nesse caso sim. Não, é um. Vocês sabem, isso é filosofia clínica, não é? Então, o Cortella vai nos trabalhar também a questão da rotina e da monotonia. Ele separa as coisas. Para ele, rotina, você pode ter rotina e ela ser prazerosa e você estar feliz. E a monotonia é o que mata tudo. É o que mata a inspiração. É uma grande fonte de problemas aqui. Então ele diz para cuidar. Olha o que ele escreve sobre a monotonia. Ele diz: a monotonia é a morte da motivação. Isso vale tanto nas relações afetivas como nas de trabalho. Não é por acaso que as pessoas que gerenciam outras no ambiente do trabalho procuram fazer com que a rotina tenha um padrão de sequência, de completude, mas tentam alterar a situação quando vem o risco de virar monotonia. Aqui preciso voltar ao que estudamos ontem, no Karnal. Tenho para mim que a maioria dos senhores, ao ler, ao ouvir isso que li de vocês, do texto do Cortella, imediatamente concordaram. De fato, a monotonia é nociva, é errada e tal. E eu vos digo, por quê? Por quê? Vocês têm, por acaso, uma tabela interna? A priori, inclusive, quer dizer, antes de conhecerem uma pessoa na qual vocês dizem isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é recomendável, isso não é. Antes de conhecer a pessoa, para alguns a monotonia é fundamental para lidar com uma etapa da vida. Para alguns a monotonia é fundamental como alguém que adormece durante um momento de dor para então acordar e poder retomar suas funções. Se eu já a priori combato a monotonia como nociva, posso ser eu a doença e não eu o agente que propicia, entre aspas, a cura para o que está acontecendo. É aquele famoso exemplo que nós damos em filosofia clínica: às vezes a depressão é um grande aliado da pessoa. Ela tentou tudo, ela tentou religião, filosofia clínica, medicação, várias prescrições medicamentosas, tudo, nada funcionou. Estava lá num casamento esquisito, que não tinha nada a ver com ela, com filhos que tinham menos ainda, e um dia, abatida pela depressão, ela então diz: puxa, venci tudo isso que antes, com tudo que eu tinha, yoga, filosofia clínica, antidepressivos, nada dava efeito. Veio a depressão e resolveu tudo para mim. Fui demitido, acabou meu casamento, não tenho mais que lidar com os filhos. Estou curado. Agora, se eu já parto do princípio que a depressão é uma doença, porque nós, agentes causadores da saúde, do equilíbrio, da harmonia, talvez nós, os verdadeiros agentes patogênicos em tudo isso, estamos ignorando premissas básicas. Eu não conheço mágica, mas eu sei que uma das possibilidades que a gente tem para tudo isso é ir à historicidade do outro, ir à trajetória de vida do outro, estudar com diligência a estrutura do pensamento dele. Não sei se vamos alcançar as respostas, talvez só tenhamos novas perguntas, mas é uma tentativa. Para mim, pessoalmente, melhor do que dogmas e verdades prontas e mantras que vocês aprendem às vezes e saem repetindo porque acham que é bonito ou é condizente com a época. É uma tentativa. Daqui a pouco vamos parar para que vocês possam colocar questões, considerações. Ah, seja na relação afetiva, seja na relação de trabalho, você é distraído quando é capturado pela monotonia. Por isso, a monotonia é o principal adversário da motivação. Bom, agora ele vai falar da autoria da obra. Para Cortella, vivemos uma época na qual é muito importante para um grande número de pessoas ser autora. Que elas sejam autoras, não é? Das coisas. Autoria na vida delas, que elas decidam os caminhos, que elas façam as coisas. E em filosofia clínica é o mesmo que nós poderíamos colocar, é assim também? quando uma pessoa nos procura no consultório, nós partimos do pressuposto de que precisamos trabalhar para que ela seja autônoma, para que ela tenha independência, para que ela tenha, seja autora da vida dela, para que ela tome os rumos. É isso que nós fazemos? Muitas vezes não. Há pessoas que nos procuram, sabem que nas próprias vidas delas, elas são coadjuvante. Às vezes filhos, esposa, marido, concunhado, um pai enfermo que está numa cadeira de rodas é mais importante, ocupa primazia. E essas pessoas assumiram por deliberação, por outras questões, que na própria vida delas, elas são coadjuvantes. E estão muito bem com isso, até que encontram um terapeuta que se comporta como dono da verdade e diz para elas, não, você deve ser autor da sua vida. E a pessoa diz, por que, doutor, que eu preciso ser autor da minha vida? E se eu escolhi não ser? E se aconteceu de eu não ser, talvez não tenha sido uma escolha, mas essa não é a questão que eu vim trabalhar com o senhor. E você, ao enraizar as questões, chega à mesma conclusão que, de fato, não se trata de um item escapista, não se trata de um ponto cego na alma dessa pessoa, se trata de um fator fidedigno que comprova que isso não é uma questão na vida dela. Que tal se uma pessoa vem ao meu consultório e eu que tenho esse forte cunho de religiosidade, que tive que estudar com os rabinatos ali aos 13 anos, digo, não, seu problema é Deus, você não tem Deus, então esse é seu problema. Vocês considerariam algo assim uma clínica? Eu não. Não acho que isso seria uma clínica. Pois da mesma forma aqui, numa outra área, que tal se a pessoa vem e nós já dizemos, não, você tem que ser autor, pare com isso. Qual é o fundamento existencial para uma afirmação como essa? Não há. Não em filosofia clínica. Lembrem sempre, não estou dizendo que esse é um pressuposto na filosofia clínica. Nas outras áreas isso é diferente, é natural. E não quer dizer que a gente esteja certo e os outros errados, claro que não. São concepções diferentes, apenas isso. Vamos fazer mais uma parada para ouvirmos dúvidas, considerações. Vou desligar aqui o gravador. Após a valiosa contribuição dos colegas, vamos prosseguir o trabalho agora. Vamos seguir o trabalho do Cortella. E ele diz, cada vez mais desejamos o autoral. A percepção da autoria é necessária para que a pessoa se construa como indivíduo, que não é descartável, que não é inútil e que não pode ser colocado à margem. Lembrem quando vocês estudam as bases categoriais em filosofia clínica, o que nós encontramos lá, que algumas pessoas funcionam exatamente como ele está colocando, e muitas não funcionam assim. Há pessoas que elas se diluem e elas pensam no coletivo, elas têm pensamento de rebanho, elas não querem um trabalho autoral, até poderiam fazer um trabalho autoral, mas elas fazem elementos de coletividade, não é? No qual essa autoria, quando muito, é transferida para uma coletividade, vivida numa coletividade, e às vezes nem isso, é diluída na coletividade, havendo apenas uma repetição, porque às vezes os pressupostos são outros, não é? A pessoa está ocupada em bem-estar na vida, em viver fé, outras coisas que não estas que estamos vendo. O Cortella escreve, uma vida com propósito é aquela em que sou o autor da minha própria vida. Eu não sou alguém que vou vivendo. Do trabalho alienado, desumanizado, não existe a percepção autoral. Curiosamente, num mundo altamente tecnológico, fica difícil imaginar quem é o autor, porque há uma diluição das autorias nos conteúdos e formas, naquilo que circula, mas não no que é mais simples. Conforme estávamos vendo, não é? Experimentar a mim mesmo esse movimento significa que o propósito da minha vida é ter consciência de que não sou descartável. Se não sou descartável, eu me experimento naquilo que eu faço. E dessa forma, preciso ter reconhecimento de autoria. Posso perguntar uma coisa aos senhores? Vamos supor que vocês tenham um relacionamento afetivo. Vocês estão gostando muito de uma pessoa. Como a palavra amor já perdeu muito da carga disso para alguns de vocês, então há uma afinidade, você tem saudade da pessoa, você quer ficar com ela, passear com ela, fazer amor com ela, viver uma parte da sua vida com ela. E aí essa pessoa diz para você: olha, para mim você é descartável. Nós ficaremos juntos enquanto essa química continuar. Nós ficaremos juntos, como disse Vinícius de Moraes, enquanto valer a pena. Enquanto for bom, aprazível. A hora que você começar com questões de problemas de relacionamento, seja rever, seja acusações, queixas contra mim, contra você, acabou. Então é bom que eu avise você agora que está começando. Porque se eu já não consigo viver direito além disso, então a partir de agora já digo desde aqui. Você entraria numa relação como essa? Alguns não. Para alguns esse discurso seria já despedida, mas outros iriam para casa pensativos e diriam: escuta, mas qual é o problema então? Enquanto for bom, enquanto essa mágica existir, enquanto isso for dessa forma, vai ser maravilhoso. E a hora que não for, está tudo bem. Acho que isso é o amor dos novos tempos. Talvez esse seja o amor que Cristo de fato colocou. Um amor que não é mais posse, não é mais propriedade, é um estar junto, é um caminhar junto, enquanto valer a pena. Não há mais amarras. A alma, e as almas dançam, elas brincam, são borboletas. Algumas pessoas viveriam isso. Alguns não saberiam, ficariam perdidos, acham que dão conta, mas logo ao iniciar veriam que já não, que para eles já é diferente. Enfim, haveria de tudo, não é? Pois então, para algumas pessoas ser descartável não é um problema qualquer. Isso não destitui qualquer princípio ontológico da existência delas. E, no entanto, para muitas, ser descartável é inviável. Inviável. Entram elementos estruturantes do século passado, como as instituições egóicas, freudianas e outras coisas, que impossibilitam essa caminhada. Mas alguns que já vão além, bem além, já compreenderam os princípios de alteridades em Levinas, certas relações dialogais buberianas, eles conseguem transitar. E há aqueles que fazem de conta, entende? Que utilizam isso como um artifício de manipulação, de outras coisas espúrias. Existe de tudo, a gente sabe. Onde nós nos localizamos nisso? Para onde cada um de nós está caminhando quanto a isso? Esse é o vetor da clínica interessante de analisarmos, ok? Muitas vezes, apesar de a autoria não ser exclusividade minha, eu não deixo de ser um dos autores. Por isso, essa indiferenciação que porventura encontramos no mundo do trabalho nos deixa extremamente amargurados. É muito ruim ser entendido apenas como um executor. O propósito está em não ser alienado. Eu entendo as palavras do Cortella e, por favor, compreendam, não se trata de dizer certo ou errado, ok? Apenas de conversar o âmbito da clínica com esse âmbito institucional, organizacional que ele propõe. Okay? Há muitas pessoas para as quais a alienação é um princípio de criatividade, é um princípio de amorosidade e de construção. E para outros é o próprio inferno. E entre uma ponta e outra há milhões de coisas no meio. Nossa tarefa é pesquisar, não é? Há uma parte aqui na qual o trabalho que é portado aqui, que é reportado, nos aproxima muito da filosofia clínica, que é quando ele trata de como o trabalho nos molda. Vamos ver essa questão de perto. Olha o que o Cortella nos fala. Nós fazemos o trabalho, mas em certo sentido, ele também nos faz. Isso acontece na medida em que o trabalho ajuda a moldar as nossas habilidades e as nossas competências. As atividades que a realizamos contribuem para formar a nossa identidade profissional e nas décadas de 60 e 70, aquilo que hoje se chama autodesenvolvimento ou educação continuada, tinha denominação de formação em serviço. Mas há outro modo de formação em serviço, a carreira. Bem, em filosofia clínica, e alguns de vocês fazem o curso de terapia por imagens, nós já vimos que muitas vezes você constrói um verbo mental, uma imagem, e ela passa a construir você. Um exemplo, você coloca uma linda poltrona num avarandado, cheio de ramificações, um pergolado florido ali fora, e você colocou isso. Quando você olha para isso, imediatamente chega a sua esposa, que até então não tinha participado de nada, e diz, vou colocar um abajur aqui. Vejam, você construiu uma parte, agora já entrou esposa, já entrou abajur, seu cachorrinho que não tinha nada com isso, vem e faz xixi no sofá e você tem que arredar um pouquinho para ele entender que não é ali que ele tem que fazer. Um pequeno esquilo achou muito interessante que havia um buraquinho na poltrona e diz, eu vou morar aqui, faz a casinha dele. E você fica com dó do bichinho e diz, olha, não está atrapalhando nada. É até bom, às vezes eu ouço um barulhinho na poltrona, isso concilia meu sono quando eu termino de ler. E deixa, e você já tem mais um amiguinho fraterno. Seu amigo que mora do outro lado da rua, que tem uma cervejaria artesanal, na qual é uma coisa meio lotérica, às vezes ele acerta, às vezes não. Mas ele acertou numa boa cerveja e lá vem ele, porque achou o máximo o céu avarandado e a luminosidade do outono atribui a tudo aquilo um encanto. Ele vem e diz, olha, eu vim com o meu banquinho, vamos ouvir um rádio aqui, como esse que nós temos aqui no Instituto, esse rádio. Vamos sintonizar uma rádio de jazz aqui, chilena, e vamos tomar essa bela cerveja nós dois e vamos botar o assunto em dia. Olha quanta coisa o verbo mental construi em você a partir da sua construção inicial. Para muitas pessoas, alguns imaginam que eles precisam fazer tudo, que eles são o centro do universo e referência, aquele antropocentrismo, né, secular que ainda perdura em muitos. Então ele acha que ele tem que fazer tudo. Quando muitas vezes o nosso maior trabalho é não atrapalhar, né? não ficar como aquele grupo de empresários em Santa Catarina que disse para o governador, né, quando assumiu, foi saber dos empresários, e eles disseram para ele, olha, se o senhor não prejudicar, não atrapalhar, o Estado anda sozinho, é um Estado forte, cheio de coisas. Às vezes a nossa ação pode complicar as coisas. Ou seja, o que o Cortella traz aqui lembra muito que nós trabalhamos em verbos mentais, em terapias por imagens, sabendo que muitas vezes há processos de desconstrução, de reconstrução, de mapeamento e outras coisas que a gente estuda aqui. Mas a parte que ele coloca lembra muito, não é, o que temos trabalhado. E então o Cortella coloca páginas belíssimas aqui sobre a autoconstrução dele, como professor, quando ele trabalhou com Paulo Freire em São Paulo, muito bonito que ele escreve aqui, que páginas lindas que ele coloca. É, foi. E depois o Paulo Freire, quando assume, disse o Cortella, falou para ele, olha, eu vou ficar 2 anos trabalhando nisso, depois vou embora. E foi mesmo. Depois que foi embora, o Cortella era um dos que estavam ali na linha, tinha que assumir, e assumiu. Imagina assumir um trabalho do Paulo Freire, que deve ser. E ele conta, são páginas muito bonitas, acho essa obra muito cativante em vários aspectos. Bom, vamos fazer mais uma parada para que vocês possam colaborar com comentários, com pensamentos seus. Vamos então agora à parte final dos nossos trabalhos de hoje, após mais esse intervalo. E o Cortella nos coloca que a motivação é um fator determinante nesse trabalho em organizações, e ele diz que a motivação é uma atitude interna. Motivação é uma atitude interna. Quais são as minhas razões para fazer o que eu faço? A resposta revelará a fonte da minha motivação. Então vamos ver. Para Cortella, o que vai mostrar de onde provém a minha motivação é quais são as razões que eu tenho para estar fazendo isso que eu faço. Ao decodificar isso, você estará diante, então, do que é a fonte da sua motivação, segundo Cortella. Alguém externamente a mim também pode me estimular, fazer com que eu primeiro ganhe força no que eu estou fazendo. Eu posso ser inspirado, animado, mas a motivação tem uma natureza na qual o ponto de partida é o próprio indivíduo. Como vimos há pouco, em filosofia clínica, diferente da área do professor Cortella, nós não temos exatamente como separar isso, indivíduo, trabalho, empresa, tal. Muitas vezes indivíduo e empresa, indivíduo e trabalho, indivíduo e contexto não se separam, eles constituem um amálgama só, okay? não há separação. Na clínica vocês veem várias semelhanças, por exemplo, há pessoas que se você pedir para ela, me conte então sobre isso, sobre a sua mãe, e alguns não conseguem pensar só na mãe, eles pensam a mãe e o pai como uma única composição, como um todo. Outros necessariamente separam. Se você disser, me fale sobre os seus pais, quer dizer, você já universalizou. A pessoa diz, não, doutor, primeiro eu vou lhe falar sobre a minha mãe, depois eu vou lhe falar sobre o meu pai. Quer dizer, a pessoa, ela segmentou, ela separou. Para cada um isso é de uma forma. De modo similar aqui, trabalho e motivação e essas coisas também pode constituir uma amálgama. Algumas pessoas, por exemplo, elas não sabem separar isso, onde ela começa, onde já é a empresa. Para algumas pessoas, para alguns gerentes, para alguns presidentes ou donos de empresa, ou mesmo funcionários, os prédios, a parede, o que reveste a empresa é parte do sistema nervoso delas, tal qual a pele, os ossos, não conseguem separar. Quando um empresário se mata porque quebrou a empresa dele, ele pode estar se matando porque não é a empresa que quebrou, não é como a gente imagina lá a empresa. É ele mesmo, é parte do sistema cardiovascular dele que faliu. Quer dizer, o que morreu não é algo que está além e fora dele, é algo que está nele. Eu preciso parar aqui um pouco o gravador. Bem, continuando então. Uma pessoa motivada faz algo decisivo, ela procura a excelência. A expressão latina, excellence, significa aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Quem está motivado faz mais do que a obrigação, isto é, tem a obrigação como ponto de partida, não de chegada. Okay? Na área organizacional pode ser assim, na área clínica há diferenças nesses aspectos. Okay? Pessoas que muito motivadas fazem estritamente o que é a obrigação, motivadas e felizes com fazer a obrigação, e outros não vão além desses elementos. Lembrando que o fator motivacional pode sim vir de fora. Nós vimos há pouco que o próprio Cortella colocou, não é? Que a gente faz o trabalho nos faz. Muitas vezes você constrói o verbo mental, você constrói o fator imagético e ele passa a legislar sobre você. Quanto, por exemplo, aspectos motivacionais ou outros, pode acontecer. Não quer dizer que vá, mas pode ocorrer. E nesse caso a motivação pode vir de fora. Você pode chegar no trabalho, ter um vasinho de flor, ter um ornamento, um sorriso de alguém, e isso pode ser parte da sua alma, do seu coração, e pode motivar você. Nesse sentido, o que está dentro, o que está fora é que se torna dilemático, não é? Como eu vou caracterizar isso? É de fora? Isso é de dentro? Isso é de outro lugar? Bem, vamos então... Vamos apenas ver mais essa parte, ok? E o que seria algo que desmotivaria uma pessoa ou muitas pessoas no trabalho? O Cortella, quanto a isso, é bastante taxativo. ele é bastante consistente, unívoco nessa opinião dele. Ele tem uma opinião bastante aguda sobre esse fator. E ele aponta o que de fato, e lembrem, um homem de vasta experiência, ele trabalhou e trabalha há décadas em empresas, orientando funcionários, diretores, presidentes, ele tem uma vasta experiência organizacional. O que, na opinião deste autor, desmotivaria, seria um grande fator? Vamos ouvir nas palavras dele? Em minhas passagens por empresas, na condição de palestrante, de consultor, há um aspecto que eu considero a maior fonte de desmotivação dos funcionários. E aqui o Cortella nos diz que ele acha que a gente vai dizer que é o fator da remuneração. Ele diz não é. Não é o fator da remuneração. O Joãozinho Vaz, que leu a obra, estava até no início conversando comigo sobre isso. Ele diz, a principal causa da desmotivação é a ausência do reconhecimento. A ausência do reconhecimento. Quando o profissional não é objeto de gratidão pelo que faz. Então, para esse autor, segundo toda a pesquisa dele, a experiência vasta que ele tem, o maior fator é esse, de desmotivação, ausência de reconhecimento. A pessoa não tem o reconhecimento, não tem a gratidão pelo que ela está fazendo. Embora o indivíduo saiba que é um empregado, ser só mais um empregado é um fardo muito maior. Ser só mais um não significa não ser nada. Quer dizer que não é o patrão, é um entre outros. As organizações mais atentas ao capital humano costumam fazer o reconhecimento público, seja em festividades, seja no registro de algum meio de comunicação da empresa, até coisas que até parecem tolas, como a foto do funcionário do mês, e não o são. É um gosto imenso receber algum tipo de distinção. Ele até compara que isso na área acadêmica seria para nós como receber uma titulação. Ele escreve isso no livro dele. Outro motivo de desconexão é quando a pessoa não mais considera aquela atividade decente, como algo pelo qual ela daria o sangue. Ou seja, a pessoa não acredita mais na empresa. Porque aí as coisas se complicam. Imagine os funcionários de uma empresa como a Petrobras, diante de tudo o que aconteceu, e de outras, não é? Se isso que o colega está colocando corresponde de fato ao que se passa, teríamos que ver, não é? A ausência de reconhecimento se manifesta de várias formas, escreveu Cortella. Se o chefe é injusto, se o salário não é adequado, para ilustrar a importância do reconhecimento, basta reparar no quanto a atividade militar trabalha com insígnia, aquilo que marca. A desmotivação vem à tona quando eu perco potência para fazer algo que passo a julgar que não vale mais a pena. Por outro lado, o gestor precisa ter cautela para não fazer um elogio que soe falso ou indistinto, conveniente para qualquer situação. Como sempre digo, o grande calcanhar de Aquiles, aqui ele está falando dos administradores, foi achar que não tinha um calcanhar de Aquiles. Portanto, supor-se invulnerável. Nenhum de nós é perfeito, que em latim significa feito por completo. Algumas empresas dão a entender que não ter mandado embora daqui já é um elogio. Não ter repreendido já é uma maneira de ser elogiado. Silêncio é a melhor maneira de dizer que está tudo em ordem. Feitorar não é uma forma de gestão. Dar nota boa para alguém não significa desestimulá-lo a crescer. É dar a avaliação máxima e dizer, nessas circunstâncias, ótimo, e você consegue fazer melhor. Estabelecer um patamar de conclusão é absolutamente limitante. Bem, então ele fala do significado, da consciência destes elementos e do quanto é importante. O Cortella também fala sobre ética. Ele diz que muitas pessoas perguntam a ele se a empresa, se a pessoa pode ser feliz na empresa. E ele fala que no nosso mundo hoje, é importante o esforço, é importante a caminhada, que a empresa pode sim ajudar nisso, mas é a pessoa precisa fazer a parte dela. Ele fala também dos valores e propósitos. E é aqui que nós vamos encerrar a nossa aula, nesta parte. Para Cortella, esse é um dos ápices do discurso e é fundamental. Então vamos ver, porque na filosofia clínica nós temos agora elementos importantes aqui. Cortella escreveu: a ideia da consciência sobre os propósitos está ligada à noção de valores. Quais são os meus valores? Ou seja, pensem, senhores, o que é importante para vocês? Ele diz: a minha vida valerá de que modo? É uma vida com ou sem valia? Que valia eu posso colocar nela? Para que serve essa vida? Qual é o meu papel dentro da estrutura em que eu atuo? O campo ético é decisivo porque lida com os valores que me permitem ter uma conduta na vida. O propósito está conectado a esta percepção. Bem, vamos ver se isso na clínica terá uma correspondência direta. Quando nós estudamos a historicidade de uma pessoa e chegamos depois à estrutura do pensamento dela e lá encontramos os valores, a axiologia, a axiologia está ligada a quê? Aqui, com os propósitos, seria uma ligação aproximada com as buscas. Um filósofo clínico, então, defenderia que os nossos valores estão atrelados às nossas buscas? Vamos ver assim. Aquilo que é importante, se para você é importante viver bem, então a sua busca dirá respeito a maneiras de viver bem? Se para você é importante ter paz, então as suas buscas estarão associadas a movimentos em torno de coisas que vão te propiciar a paz? Para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas, a axiologia, o que é importante, está atrelado às buscas. Mas para muitas pessoas, o que é importante não está ligado às buscas. Então veja, como é que funcionaria? Há pessoas para as quais é importante ter paz. Ok, na busca dela, ela sabe como ter paz. É só ter serenidade, trabalhar menos, ela pode fazer isso e tudo. Então ela sabe como fazer o propósito dela para ter paz, o que é importante. No entanto, para essa pessoa, em tudo aquilo que existe dentro dela, o que é determinante são as emoções. E as emoções dela dizem: não, mas o amor pelo meu filho, que é toxicômano, sobrepõe a tudo isso. Então, ainda que seja importante para mim ter paz, e ainda que eu saiba o caminho, o propósito para ter isso e tudo mais, o meu coração vem antes. É determinante. Isso é só um dos exemplos, entre milhares que poderíamos ter. Porque assim como as emoções são determinantes para essa pessoa, para as outras pode ser a fé. Então a pessoa vai renunciar a isso em prol da fé. Outras vezes o que é determinante é a família, o tópico 1. Outras vezes o que é determinante são as sensações. Então ainda que você tenha como importante algo, e isso esteja atrelado a um propósito, a uma busca para tal caminho que você sabe cumprir, às vezes o teu sensorial, e aí você se entope de comida tóxica, sabendo que vai te fazer horror, que não é nada por ali, mas você não deu conta. O sensorial falou mais alto. Ficou claro? Ou seja, a alma humana é muito ampla, é muito complexo nós tentarmos enquadrá-la por um conjunto de regras. Esse tempo passou. Todas essas conversas nos ajudam a aprimorar cada vez mais esse entendimento e aprofundar essas coisas. A obra continua e ela é muito bonita, mas chegamos praticamente, vimos aqui dezenas e dezenas de páginas, mas tudo que eu marquei aqui, como vocês veem, a gente não poderá ver. Fica para uma outra ocasião. Convido vocês à leitura do Cortella, um filósofo importante para os nossos dias, para a gente poder conversar e aprofundar. Vou desligar o gravador para ouvir as considerações finais do senhor.